Amém? Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Alguém ficou de me ajudar ontem. Isso aqui, mas a pessoa que se propôs parece que não está aí. Então eu vou chamar Ló para me ajudar aqui. Ló, vem cá, Ló. Caneta. Então, amém, né? Deus abençoe mais uma vez. Quanto mais bênção, melhor. Todo mundo feliz com a carreira. Animados. Ontem. O que nós falamos ontem, Guilherme? É? E, Matheus, o que nós falamos ontem, Matheus? Isso. Falamos sobre... o que foi, Lucas? É. Né? O fruto do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, porque não é do Espírito maligno, é o fruto da carne. Mas o fruto do Espírito Santo, fruto do Espírito de Deus, o fruto do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. Então, o fruto do Espírito de Jesus... Jesus era uma pessoa tranquila, boa, né? Amorosa. Ele não apelava, era temperante, ele era humilde, simples. Então, se você tiver essas características na sua vida, se você tiver essas características na sua vida, for uma pessoa misericordiosa, você tem o Espírito, o mesmo Espírito dele. Vaidade. Você pegar lá em Gálatas, você vai ver isso. Agora, se você tiver você observar, né, que você ainda não consegue. Repara, isso aí é no dia a dia, 24 horas por dia. É 24 horas por dia. Em casa é a melhor hora de você perceber qual espírito você tem é quando começa a conversar em casa. Né, quando a pessoa tem liberdade de afinetar os outros, falar, né? Às vezes o marido, ele é pessoa que às vezes tem coragem de falar do marido, a mulher tem coragem de chegar no marido e falar, né? De vez em quando uma se dá mal, né? Tem aí os seus, né? Seu nariz quebrado e tal, porque resolve peitar, atingir o homem. Coisa que o homem não suporta na rua. Ele suporta, às vezes, em casa, porque não suporta na rua. Na rua ele corre. Né? Em casa ele não tem para onde correr. Né? Na rua ele... Por exemplo, a prostituição não precisa nem falar mais, né? Porque já está enjoado de falar de prostituição. Então, vamos tirar esse, não precisa falar mais. Mas impureza, impureza.
Aí você vai lá, vai no dicionário e vê o que é impureza. O que, é que significa? Pessoa impura. Idolatria, lascívia, feitiçaria, inimizade. Inimizade. Então, Jesus não tinha isso. Não era inimigo de ninguém. Né? Como nós falamos ontem, é natural. Tudo que o homem faz é disputando, é guerreando, é pelejando uns com os outros. Tudo que ele faz é assim. É disputando as coisas, né? Orçamento, como é que fala? Licitações. Tudo é assim. Então é muito difícil viver no mundo, seguir o curso do mundo, sem ter o espírito do mundo. Sem disputar, sem guerrear, sem haver litígio. Então um inclina para cá, outro para cá. Tudo é na base de disputa. Tudo. E esse curso do mundo é muito difícil a gente viver no mundo sem. E é ruim, isso é ruim demais. Faz um mal enorme para nós. Então como que vai fazer? Como que você vai fazer? Você vai, mas então não tem jeito. Tem. Teve para Jesus, por que não teve para nós? Não tem para nós? Tem. Você vai lutar contra, você vai arrumar um jeito. Né? Você vai trabalhar numa empresa, a empresa já te oferece esse padrão, essa coisa. Você tem que. Mas tem como viver diferente pelo Espírito de Deus, Espírito de Cristo? Tem. Tem como. É fácil? Não, não é fácil, mas tem como. Então, ira. É como acabamos de falar aqui, peleja, né? Disputa, essa coisa. Dissensões. Separado uns dos outros, família de família, de amigos que eram, deixaram de ser. Essas coisas. E isso acontece e você acha que não faz mal, né? Que você acha que aquilo não vai afetar. Então fica o espírito daquilo, aquele espírito fica lá no cantinho lá da sua casa espiritual. Ele fica lá. Uma hora ele se manifesta. Uma hora ele se manifesta. É como se fosse um cachorrinho que você cria lá no fundo da casa e acha que ele não vai ter problema. Inveja. É. Inveja. Bebedice, por exemplo, aqui. Engraçado essa questão da bebida. É muito interessante essa questão da bebida. Às vezes o irmão vai bem, né? Vai até. Vai. Mas é como eu falei, o cachorrinho está lá no marrado lá. Aí quando ele tem uma oportunidadezinha, aí você vai lá. Na geladeira dele está lá. Né, o cachorro amarrado lá dentro da geladeira. Aí às vezes fala, aí justifica, né? Tem uns irmãos que tem o seu uísque guardado lá, tem o seu vinho guardado. E aí quando, de vez em quando, ele tira um dia para poder cuidar daquele cachorro. Está lá. Guardado. E aí quando passa, aí o outro vê, não, isso aqui é só, o médico mandou eu tomar três horas e tal. Isso é uma, né, eu falo que se, é muito bom, você está sempre tomando um pouquinho de uísque e tal, então faz bem para. Aí ela aproveita e arruma a cara, enche a cara, né? Aí o outro vem, o que tem também o Espírito. Engraçado, né? Aí aquele Espírito que estava dormindo, acomodado ali, quietinho na casa dele, acorda, e ele então segue aquele curso, né? Segue aquele. Então, esses espíritos, cada um desses tem um espírito. Violência, inveja, homicídio, vaidade. Cada um desses é um espírito. Cada um ali fica como se fosse uma impureza no ouro, né, alojada lá no ouro. As pessoas que cometem tais coisas, não vão herdar o reino de Deus. Ou seja, essas pessoas não servem para Deus. Não servem para Deus. Não vai servir para o reino de Deus. Agora, tudo bem. Mas para o reino de Deus, o que é o reino de Deus? É uma coisa que vai começar quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, vamos começar o reino? Vamos. Vamos então trabalhar? Vamos. Aí ele vai, Danilo. Ele vai chamar pelo nome. Elias. Mas por que ele vai chamar? Hã? É porque ele já testou você. Ele já experimentou você. Ele já viu tudo, está com a sua ficha na mão. Ele falou, você não serve para mim não, você é desonesto. Você não serve para mim não, você é mentiroso. Você não serve para mim não, você é preguiçoso. Você é irresponsável. Mas como que vai levar uma pessoa dessa lá para o reino? Com esse defeito, o que vai acontecer? Esses defeitos vão proliferar lá, esses defeitos vão proliferar. Como eu falei, a pessoa chegou na casa do outro, os trens estavam lá na geladeira, a merda aconteceu. Não é? É assim. É. Então, Deus só vai levar para o reino, ó, não herdarão o reino de Deus aqueles que tais coisas cometem. Então, cada um pensando, tendo a esperança do reino de Deus. Quem tem esperança de ir para o reino de Deus? São esses. Então tem muita gente entre nós que vai se vir. Mas tem muita gente entre nós que não vai. Ou não, concorda? Saiu o semeador a semear a semente. Todas as sementes foram aproveitadas? Então, cabe a você, o evangelho é pregado, do mesmo jeito que a semente cai para um, cai para outro. É. Aí, durante a reunião, você não ouviu, não prestou atenção, durante a reunião você rejeitou, resistiu. Porque, aí, ó, a semente cai aqui, vai nascer? Não vai. Ela cai aqui, não vai nascer, mas não vai nascer aqui, não tem jeito de nascer aqui no chão, aqui não tem. Então, não adianta quem prega aqui ficar irritado, ficar nervoso, ou então brigar com a pessoa porque ele está. A gente que está aqui, mais ou menos a gente tem ideia de como é que estão as coisas. Mas não adianta. A terra somos nós. Como é que você quer fazer uma coisa nascer? Você quer fazer um negócio nascer lá no Morro dos Pirineus, pura pedra. Lá na Serra dos Pirineus, lá em Goiânia, lá em Pirinópolis, é pura pedra. Lá você encontra aquelas árvorezinhas desse tamanho assim, ó. Era. Cajuzinho do campo. Cajuzinho desse tamanhozinho, gostosinho. Mas, mangaba. Não adianta, se plantar uva lá não vai dar. Se você plantar trigo, arroz, lá no meio da pedra, lá dá mangaba, cajuzinho do campo, gabiroba. Outro tipo de fruto você não vai achar lá. Vai plantar uma mangueira lá no meio da pedra? E aquelas árvores assim, ó, elas são pequenininhas, você pega o cajuzinho com a mão. Você não adianta você querer subir numa árvore daquela. Ela não serve para lenha. Você não pode subir, que a árvore cai com você. Ela não tem raiz. A árvore cai com você. Amém? Então, se você quiser subir num irmão, ele cai com você. Entendeu? Porque o frutozinho dele, ó. Não? É pequenininho e azedo. Ele não suporta. Ele não suporta. Escorar. Você vai, aí a gente escora na árvore. Tá? Você não pode escorar na árvore porque ela cai com você. É interessante. Elas são pequenininhas assim. Ó. Concorda? Já andou por lá? Você não pode escorar. Aí pega fogo no morro. Pega de vez em quando, pega fogo no morro. Queima tudo. Queima tudo. A estrutura da árvore, da madeira, é fraquíssima. Queima. Aí fica só aquele toco queimado lá. Os frutos do Espírito é caridade. Esse você pode subir nele. Amém? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse aqui você pode subir. Pode subir, pisar no pescoço dele. Amém? Eu falo para o irmão, abaixa aí que eu quero subir. E aí ele abaixa, você sobe. Puxa para cá, puxa para lá. Esse suporta. Essas pessoas que vão herdar o reino de Deus. São essas pessoas que vão prestar para Deus. Mas não tem lógica isso, não tem? Na verdade, o que Deus está fazendo? Ele lançou a pedra fundamental da construção da igreja. A igreja, o povo de Deus, daqueles que vão trabalhar com ele. Se eu não servir para trabalhar para Deus agora, eu não vou servir para lá. É assim. Tem lógico, hein? Perfeitamente lógico. Ele vai me levar para lá com os mesmos defeitos para me estragar o reino? Estragar o reino de Deus? Poluir o reino de Deus? Não vai. Por isso é que, é assim, quando você entende, você facilita até para viver. Porque por isso é que o justo, o santo, né? Os regenerados, ele vem aqui no meio de nós. Todos nós temos problemas, defeitos, todos nós temos. Mas o problema que você tem que ser arrancado. Todos nós temos. Ninguém nasce sem. Já nasce com a natureza, como foi falado ontem, você já nasce. Eu estou dando aqui uma... Porque passou a noite, todo mundo dormiu, né? Então eu estou fazendo uma revisão, mas não é sobre isso que nós vamos pregar, não. Pregar sobre outra coisa. Mas por que que a gente tem facilidade de falar? Né?
Vocês entenderam? Amém? Não foi isso que você entendeu da reunião de ontem? Foi?
Aí então a gente vê assim, insistentemente, a gente vê insistentemente, às vezes, a igreja, as pessoas, quando eu falo igreja, estou me referindo às pessoas, assim, com os mesmos defeitos, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, com os mesmos defeitos. Como também foi dito ontem, examina você mesmo. Se você está crescendo, ou se você parou ali, né? Examina se a obra que Deus está realizando está acontecendo na sua vida. Se ficaram para trás coisas que nós fazíamos quando, no princípio da fé, no começo da nossa fé, e ao longo do caminho, Deus foi. Agora, quando tem casos em que a pessoa, em vez de melhorar, vai piorando. Em vez de melhorar, vai piorando. Amém? É assim. O porco estava sendo criado ali num lugar bem. O porco estava. Era porco. Ele não tinha mudado a natureza, não. Continuava sendo porco. Mas ele estava sendo criado ali num chiqueiro de luxo. Um chiqueiro, um lugar de criar porco. Mas um lugar assim, de luxo. Onde. Tem aquelas criatórios de porco aí, então, aí tem lá lava constantemente, até você chega lá assim, a gente cheira melhor do que a casa da gente lá. O porco vive. Agora, se ele escapulir dali e achar uma poça de lama, mas aí ele faz festa, né? Ele esprega lá na lama. Amém? Por quê? Nossa, que saudade. Que coisa boa. Ele enfia o focinho lá na lama, mesmo assim. E, tá, e afunda mesmo, tá, etc. Né? Quando você. Em meio dia ele faz uma poça enorme. Pronto. E assim são muitos. Oh, Jesus, amém? Como é que nós fala assim? Deus é bom, misericordioso. Né? Olha para lá, olha para cá, não vê. Né? Nenhum assim, em condições de reclamar, né? Ou então, às vezes, ele vê um irmão meio parecido com ele, ele ainda chama. Amém? Ou não é desse jeito? Então, examina você mesmo. Examina você mesmo. Agora, se mudou a natureza do porco, ao voltar para a lama, ele não vai aceitar. Então, o porco volta para a lama. Aí piorou muito. A situação, a Bíblia diz que a situação da pessoa piora muito. Depois que ele volta. Ele volta e ele faz com muito mais propriedade as bobagens que ele fazia antes. Então é só uma revisão da palavra de ontem. Não foi boa? Foi isso que você pensou mesmo, Cássia? Hã? Você guardou tudo direitinho de ontem para hoje? É? Está mentindo, não, né? Amém. Agora, o que nós vamos falar hoje? Todas as escrituras, ou se você quiser colocar no singular, toda a escritura, toda a palavra de Deus, tem a mesma finalidade. Qual? Preparar o homem do céu. Não é para esse mundo. Claro que uma pessoa que tem o Espírito de Deus vive nesse mundo melhor. Claro, ele evita muita coisa. Mas, na verdade, Deus não está nos preparando para poder viver nesse mundo, para poder, vamos dizer assim, impressionar e tal, etc. O mundo. Não, na verdade, Deus está. O mundo já no maligno, o mundo já está condenado, o mundo já acabou. Deus já condenou o pecado na carne, acabou, gente. Então Deus não tem nada que arrumar o mundo. Arrumar o quê? Para quê? Se o mundo já está condenado. A preocupação de Deus é com a igreja, é com o povo dele, é com as pessoas. Pessoas que vão... Pronto. Volto a dizer, é bom que você entenda, porque você vai perguntar, mas então quer dizer que papapá, tá, falar bobagem. Né? Não, realmente, uma pessoa que está preparada para o reino de Deus, não vai viver melhor nesse? Ué, essa porcaria que é esse mundo, comparar o céu com esse mundo, então se eu estou apto para o céu, eu tiro de letra essa coisa aqui. Se eu estou apto para o reino de Deus, esse aqui eu tiro de letra. Ou não? Vou viver muito melhor, eu vivo muito melhor. Por que eu vivo melhor? Pronto, meu filho. Se eu passei para ser professor da Universidade Federal... Eu vou dar aula lá no grupo, no ginásio, no primário, não sei nas quantas, ou então nessas, qualquer... Mas de que? Se eu sou, fui graduado, mas chama, aprovado lá no... Eu estou apto para o reino de Deus, o céu, lá onde só está o ouro, como diz a Patrícia lá de... Nessa? Você está apto para o reino de Deus aqui? Vocês concordam? Tranquilo, vive sem problema. Agora, se a gente não consegue viver aqui, se a gente não consegue. Como Deus fala, que você está vendo, que você está pegando, que você está cheirando, que você está sentindo. Você não consegue viver aqui. Você vai viver lá? Amém? É assim? Deu para entender? Deu, filho? É assim. Então, lá na sua casa, alguém perguntar, talvez perguntar, você vai entender e saber explicar que realmente Deus está edificando a igreja, construindo, lavando, regenerando, preparando para quê? Para levar vantagem aqui, para guerrear aqui, para disputar aqui, o povo de Deus de cá, o diabo de lá, é assim? Não, não.
Tem lógica que eu estou falando, Rodrigo? Tem? Tem lógica que eu estou falando? Não tem ou não tem? Por isso que nós andamos na contramão do mundo. É, para nós, a nossa lei, nosso procedimento, as nossas virtudes, tudo nosso é na contramão do mundo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas. Para a gente completar, hein? Aí nós vamos aí, dando sequência ao assunto. Eu acho. Gálatas, capítulo... Seis. Mas não é Gálatas, não. Por isso eu não estou achando aqui. Não é Gálatas? Quem mandou falar Gálatas? É seis, mas é de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo, aliás, Efésios capítulo 6, versículo 10. Então vamos lá.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Isso. Agora, a Renata mesmo vai explicar esses dois versículos que ela deu para nós. Você vê? Então, por que que você tem que vestir a armadura de Deus? Por que que vocês têm, por que que nós temos que estarmos revestidos com a armadura de Deus? Está aqui.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus.
No demais, irmãos. Então ele vem ensinando. Aí ele fala, no demais, irmãos. Quer dizer, você que quer ir para o céu, você que quer fazer parte do reino de Deus, sabe? Você que quer ir para o céu, você que quer fazer parte do reino de Deus, revesti-vos, pois, da armadura de Deus. Para quê? Para que a armadura de Deus? Para mim, porque é o seguinte, a armadura, o que é armadura? Armadura. O que é armadura? Hã? A armadura é um conjunto. A armadura, ela assim, ó, tem uma armadura que você usa na mão, tem uma arma que você usa na mão, tem uma arma que você usa na cabeça, tem uma arma que você usa na barriga, tem uma arma que você usa não sei aonde, etc. Aqui, assim, o conjunto das armas que constitui a armadura. É o conjunto da arma. Entendeu? Então, por exemplo, a arma forte do lutador
por exemplo, tem um lutador. Né? A arma poderosa dele é o soco. O bicho tem um soco violento. Você pega, mata. Então, ele tem uma arma, a arma poderosa dele, uma das armas poderosas é o soco. O outro é o chão. Se ele derrubar a pessoa, ele... Então ele tem uma arma poderosa no chão. Não é assim? Então, o conjunto das armas... O conjunto das armas é que forma a armadura. Né? Então, aqui, o soldado, lá naquele tempo, ele vestia a armadura, porque a arma, para que serve a arma? É para proteger o corpo da pessoa. Porque se o outro vem para destruir a minha carne, o meu corpo, eu uso contra ele uma arma poderosa que eu tenho, que é o soco. Eu uso contra ele uma arma poderosa que eu tenho, que é o coice. Ele é bom, ele levanta. Né? O meu, eu não tenho essa arma. Minha perna não... Para mim subir aqui está uma dificuldade danada. Entendeu? Mas ele, o caboclo tem, ele de pé aqui, ele bate com o pé, ele bate na cabeça do sujeito. Pá! Então, uma arma poderosa que ele tem é o... O outro é a capoeira. O caboclo dá uma rodada aqui, ó. Pá! E joga o pé lá na... E você pensou, uma pessoa que tem o soco perfeito, o pé perfeito. Se eu der uma rodada dessa de capoeira aqui, eu fico tonto. Fico tonto. Labirintite, aí que eu caio mesmo. A labirintite já me ataca. Acabou que tem um soco perfeito. O pé, e mais isso, e mais aquilo, no chão ele é perfeito. Então essa pessoa é imbatível. Revestir da armadura é isso. É você adquirir todas as armas possíveis que você puder, que vai fazer de você uma pessoa inabalável. Então ele a figura que ele usa da armadura, ele usa o capacete, porque o soldado botava o capacete para proteger a mente dele, proteger a cabeça, o coco. Não era para proteger a mente. Mas nós usamos o capacete nosso, é diferente. O nosso capacete, ele usou uma figura para poder mostrar para nós que tem uma arma que protege a nossa mente. Tem uma arma que protege o nosso coração. Né? O coração espiritual, a mente espiritual. Né? A armadura ali, ela está simbolizando. A armadura que está falando ali é uma armadura que protege o corpo. Mas nós não temos muito que proteger o corpo, não. Nós temos que proteger o homem interior, o homem interior. A cabeça do homem interior. O homem interior, aquele homem que vai para o céu. Aquele homem que vai para o céu é o homem interior. Amém? Então aí, o capacete simboliza uma coisa, o cinto simboliza outra coisa, o calçado simboliza outra coisa. Então, essas armas que que vão proteger, que vão me proteger. Amém? O natural explica o espiritual. A nossa luta não é contra a carne. Por que eu vou usar o natural? A minha luta não é contra a carne. Amém? Se eu usar as armas, o meu soco, eu vou usar o meu pé, se eu for usar as armas naturais, o inimigo vai levar vantagem. Ele vai levar vantagem. Eu tenho que saber quais as armas que eu ofendo ele. Qual é? A humildade. Ah, essa derruba ele. A bondade. Essa derruba ele. A capacidade de suportar e renunciar. As nossas armas não são carnais. Principalmente a humildade. A renúncia. A obediência. A humildade, a simplicidade. Honestidade, responsabilidade, essas coisas ofendem o inimigo. Essas coisas derrubam o inimigo. Então, essas armas minhas são poderosas. Eu tenho uma arma poderosa, qual? A humildade. Eu tenho uma arma tremenda, qual? A minha capacidade de suportar. Eu tenho paciência. Eu tenho a fé, o escudo, né? Eu tenho a fé, né? Eu tenho uma esperança, eu entendi as coisas, e isso me deu uma esperança tremenda. Então significa que eu botei um capacete forte, poderoso na minha cabeça. Eu tenho uma esperança. Então uma pessoa que não tem esperança, ele não tem um capacete, ele não tem essa arma, ele não tem essa arma que poderia protegê-lo. Ele não tem humildade, então ele fica dependente. Que não tem esperança. Para ele, a vida é essa aqui, para ele é isso aqui. Ele fica vulnerável, fraquinho. Ele não tem as armas. Como eu falei, a armadura é o conjunto da arma. Eu não posso ter só capacete, só esperança. Eu preciso ter esperança, eu preciso ter fé, eu preciso ter isso. E além de tudo, eu preciso saber usar a espada. Interessante a espada. Por quê? O capacete é uma arma que eu uso só para me defender. O capacete só se eu for dar cabeçada nos outros, né? Mas o capacete é uma arma que eu uso para defender. O cinto, o calçado, muitas das armas que eu uso para defender. Mas tem uma arma que você usa para defender e atacar, que é a espada. Bateu lá, você cruza ela aqui, ela pá, 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 defende. Você tanto defende quanto ataca. Que é palavra, né? Essa bichinha que você tem dentro da boca aí, ó. É com ela. Amém? Saber a espada, aprender a usar a espada. Você tem que aprender a usar a espada, tanto para atacar, quanto para defender. A palavra. Engraçado. A palavra, ela não tem muito valor aqui, não. Onde é que ela tem valor? Aonde é que ela tem valor? Ah, aqui. Ah, está escrito aqui, tá, mas eu quero ver você usar. Aqui ela não tem. Aqui ela serve para. Amém? Fala. Porque quando você fala, a arma acontece. Amém, senhor? A fé de Abraão, a fé de Jesus, a disciplina dos apóstolos, a sabedoria de Salomão, se viu para quem? Para eles. É a mesma coisa, por exemplo, você fala, não, minha avó tem muita fé, minha avó é uma pessoa humilde, minha avó é uma pessoa assim, mas serve para quem? Aí sua avó morre. Né? Meu marido, a minha esposa, tá? Amém, gente? A armadura, quem veste a armadura... É eu. Aí Paulo fala que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Que eu possa, porque a palavra de Deus, ela é provada, a palavra de Deus, ninguém pode contra ela. A palavra de Deus, ela vai cumprir, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus. Então, a sua defesa, a maior defesa que você tem, é a sua palavra. E a maneira melhor de você atacar também é a sua palavra. Então, nós temos armas que é só defesa, por exemplo, quer ver? Uma arma que é defesa? Discutir. Você não discute, você não contenda com ninguém. Você passou, quando você perceber que passou para disputa, para contenda, pronto, você já calou a boca, você já fechou. É uma arma poderosa, a sua língua, dominar a língua, dominou a língua. Você usou a espada, você usou a espada na defesa. Cala a sua boca, para de falar bobagem, para de ser idiota, cala a sua boca. Então, a arma, a espada, ela está ali defendendo. A língua está aqui também na boca, mas eu não quero falar. Não é hora de eu falar. Não é hora de eu falar. Não é o momento de eu usar. Não, eu domínio próprio. Eu pego a minha espada, eu não estou com ela embainhada, não. Eu estou com ela aqui, ó. Mas eu estou só... me defendendo. Bem? A hora que eu tiver que falar, eu vou falar. Amém, gente? Concluí, por favor. Só para concluir, não vamos falar mais nada, não. Né?
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus.
Na força do seu poder. Qual é o poder de Deus? A capacidade de suportar. Qual é o poder de Deus? A humildade. Qual é o poder? São os frutos do Espírito Santo. Bondade. amor. Pronto. Esse, fortalecer-vos no Senhor, na força do seu poder. Esse é o poder de Deus. É quando os judeus esperavam Jesus Cristo, o rei, que chegava um sujeito com poder de quebrar a boca dos outros e tal, não sei o que, e prender um e tal, que fosse esse o poder. Não. Qual foi o poder de Deus? Qual foi o poder de Deus para derrubar o inimigo? Então. Pronto. Tomou o que é seu, não reclama. Falou mal de você, não acertou. Não te ofendeu. Revesti-vos, pois, do Senhor, na força do seu poder. E pronto. Você não vai viver melhor aqui? Não vai viver melhor? Claro que vai.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau.
Pronto. Toda a armadura de Deus. As armas, a armadura, então, é o conjunto das armas. Quais são as armas? Né? A bondade. A armadura de Deus. Para quê? Para você suportar os dias maus. Quais são os dias maus? Todos. Todos os dias. É, a Bíblia fala assim, os terrores noturnos, as setas que voam meio-dia, né? Os laços armados contra nós. Você está, o dia todo. Você tem que estar vestido com a armadura o tempo todo, atento, aceso, para ver ali, ó. Usa as armas que você tem. Quais são? Isso. A couraça aqui, ela, da justiça, inclui toda a arma de Deus, toda a armadura de Deus. A couraça, protege ali o coração, ó. A temperança está na couraça. Humildade está na couraça. A justiça de Deus está aqui, ó. Ah, mas não derruba mesmo. Não derruba mesmo. Bondade, temperança, justiça, amor, paciência, tal, etc. Pronto. Não é por força nem por violência, mas a hora que exigir de você, você tem que estar... Engraçado, engraçado esse detalhe, né? Não é por força nem violência, mas a hora que for exigido de você... Você tem que estar em condições. Você não pode falar, espera aí que eu vou ali lá, pegar a Bíblia, tal, vou orar, botar o joelho no chão, jejuar, tal. Aí você volta para resolver o problema, já passou da hora. Olha, detalhe importantíssimo. Não é por força nem violência, mas a hora que Deus exigir de você, você tem que estar... É quando você menos espera, a pessoa vem. E é naquela hora que você mia. Na hora de você mia. Você não estava esperando, você não estava esperando. Né, Silvio? Você não estava esperando. E aí você... reagiu de forma negativa. Onde tem na Bíblia uma passagem que mostra isso que eu estou falando? Lembra quando Jesus passou pela figueira? Passou pela figueira? Não era... A figueira não estava nem esperando, não era tempo. A figueira, coitada, ela não estava esperando. E Jesus chegou e quis um fruto da figueira. Quis um fruto da figueira. E a figueira não tinha um fruto. Então não é a hora que você estiver pronto, não é a hora que você quiser. É na hora que Deus quiser. Deus quiser. E naquela hora que Ele exigir de você, você tem que estar em condições. Então nós não podemos ser, por exemplo, eu sou evangélico aqui dentro, eu sou evangélico aqui sentado com a Bíblia na mão, na hora da reunião, ou em qualquer hora, em qualquer lugar. Pega a música em qualquer hora, em qualquer lugar. Quero ser usado, não? Usado por Deus, porque pelo diabo. Amém. Deus falou conosco. Alô? Então vamos. Então vamos. Vamos ver se falou. Eu quero ser. Tudo acaba se dirigindo para aí. Por exemplo, o barro nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz de novo, Senhor. Né? O barro, eu quero ser um barro nas mãos do oleiro. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. Ele quer que você seja. Ele quer que você seja, que você tenha. Amém? Você for uma pessoa chata. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa chata. Né? Uma pessoa que todo mundo está errado, só você que está certo. Mas não tem alguma coisa errada? Você começa a olhar e perceber, parece que todo mundo precisava mudar para poder combinar com você. Mas será que não dá para você pensar um pouquinho? Quem sabe se não é você que tem os defeitos? E se você quiser, tiver humildade, Deus pode tirar esse defeito seu, que está acabando com você. Esses defeitos seus estão acabando com você. Estão isolando você dos outros. Na verdade, o problema é seu. Ou não? Amém. Quem está aí? Microfone na mão aí, por favor. Renata. Quem que vai falar? Quem quer falar? Levanta uma mão. Ah, está o Léo aí, o Léo. Dá para o Léo. Porque aqui o pessoal é ruim para falar, Léo. Eles falam só lá fora. Lá fora fala tudo isso. Quando solta a língua lá fora, o pau cai a folha. Vamos lá, Léo.
Amém. É muito interessante tudo, né? Foi falado. Mas essa questão da armadura chama muita atenção da gente mesmo. Porque às vezes a gente fica pensando que temos que cuidar mais do corpo, guardar mais esse corpo. E, no entanto, não é isso que Deus está atrás. Deus está atrás de guardar o que está dentro. É uma armadura invisível, né? Que realmente sobrenatural pela fé. Isso é a armadura que Deus está propondo para a gente aí. Que é a única condição que a gente tem para entrar no céu, como foi falado, né? Sem essa armadura fica impossível. Sem esses frutos do Espírito Santo, como foi falado, ia ficar impossível. Né? Então, achei muito interessante, importante.
Amém.
Muito mesmo.
Você achou só interessante, importante, ou você vai realmente...
Vamos, não, vamos forçar.
É? Colocar em prática.
É, exatamente.
Quer dizer, a armadura de Jesus foi para proteger o seu corpo? Não. Botaram a coroa de espinho, cuspiram na cara dele, passaram o vinagre na boca, entendeu? Feriram, bateram. Quer dizer, a armadura de Jesus não foi para proteger o corpo. Mas ele tinha a armadura perfeita. Não foi para proteger o seu corpo. Ele tinha a armadura perfeita. Amém? Dani, dá um microfone aqui para a Dani. Aqui. Fala, Dani. E aí? O que você está levando para casa, além do Lucas?
Eu estou levando a importância da armadura também, porque a gente olhando assim, fica impossível a gente lutar contra o mundo, contra as coisas que naturalmente é vontade da gente, se a gente não tiver essas armas, né, tio? Assim. Então, é isso mesmo. É muito difícil, né? Igual a bondade, a misericórdia, realmente é muito poderoso, né? Contra isso. O mundo espiritual.
Pois aí, tanto que isso vai te proteger.
Demais.
Se você usar essas armas, eu volto a dizer, o conjunto das armas é que forma a armadura. Às vezes te falta uma coisa, paciência. Te falta uma coisa, amor, compreensão. Te falta uma coisa, humildade. Quer dizer, você tem muitas... Mas se o inimigo perceber que te falta esperança, de repente você é uma pessoa com todos os requisitos, mas... que não tem esperança, não sabe para que você faz tudo isso. Né? Vai viver melhor. Vai viver melhor. Aquele que se preocupa em vestir toda a armadura. Vai viver melhor aquele que se preocupa em vestir toda a armadura. Às vezes te falta uma coisa importante, sabedoria. Está incluída na cabeça. Sabedoria. Às vezes tem muita letra, mas não tem sabedoria. Justiça própria é um mal terrível. É um mal terrível. Às vezes te falta uma coisa. Eliminar de você essa justiça própria. Quer dizer, tem alguma coisa errada na sua armadura. Né, Dani? A pessoa, se a igreja... tiver esse cuidado, ela seria realmente o sal da terra, né? Ela seria realmente a luz para o mundo. Se ela tivesse esse cuidado. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Antes, porém, Ló, vem cá, Ló. Esse pessoal que tu se apegou? Já? Suzana, já pegou? Bom, então você foi esperta. Você foi esperta demais, mas... Não atrapalhou, nem vi você fazer isso.
Suzana, aliás, falta só o Wender. Roberta. Quem? É o Sion. E a Roberta. A Ló vai procurar vocês para assinar o negócio aqui, tá? Ló, tem algum nome que você colocou aqui? A Paula, Rafael, estou vendo aqui o Tiago. Tá, amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças e agradecer realmente a Deus pela obra. Esse dia Deus tem falado muita coisa sobre isso. O quê? A obra que Ele está realizando em nós. Né? Na verdade, o templo, a casa de Deus, a obra que Ele realiza em nós. Que coisa boa, né, Cláudia? Amém, Jesus. Amém, Senhor. Meu Deus, como é bom saber. Nós mesmos podemos testemunhar. A obra que o Senhor realiza em nossas vidas. Nós mesmos somos as testemunhas vivas de que funciona. E ao olharmos para o Senhor, ao darmos ouvido à Tua Palavra, ao aceitarmos a opinião do Senhor, o conselho do Senhor, ao não resistirmos a Deus, nós mesmos somos provas claras, evidentes, de como funciona, de como acontece realmente, e que a nossa natureza tem sido mudada. O fruto tem sido melhor, até mesmo para a nossa vida desse mundo, né? Por isso que o Senhor diz: quem perdesse, ganharia. Quem for capaz de perder, ganha. Com certeza ganha. Porque é muito melhor. É muito melhor andar com Deus. É muito melhor ter o Senhor ao nosso lado, viver à sombra do Onipotente. É muito melhor nos dar uma vida, nos permite viver. Amém. O Senhor tem toda a razão. O Senhor quer o melhor para nós. É o melhor para nós. Graças te damos, louvamos ao Senhor. Jesus, o Senhor fez uma coisa realmente que ninguém poderia fazer, homem nenhum poderia fazer. Como é perfeita é a obra de Deus. Como realmente é perfeito o teu evangelho, a tua doutrina, a tua palavra. Louvar ao Senhor, exaltar o teu nome. Por isso nós não temos dúvida hoje que o Senhor é realmente digno de receber de nós todo louvor, de receber de nós toda
gratidão. Grande realmente é o Senhor, que fez tudo isso, tudo isso, sem esperar nada, né? Quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor acreditou que muitos iriam ser salvos. O Senhor acreditou que muitos dariam crédito ao que o Senhor ia fazer. Então, quando o Senhor entrou no mundo, o Senhor entrou convicto de que o que o Senhor ia fazer seria importante para a humanidade. Muitos, muitos, muitos serão salvos. O reino de Deus, ninguém pode impedir a obra que o Senhor está realizando no céu, agindo da forma como o Senhor tem agido. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos por esta manhã, pela tua palavra. Obrigado. Amém. Amém.
Dias do fim, quem sobreviverá? Tantas perseguições, bombardeios em todas as direções, atingido sou sem perceber. A guerra entrou em mim e a dor me fez ver que as armas que eu lutei não me fizeram vencer. Violência, ódio e rancor são frutos que não vêm do meu Senhor. Mas no fim sobreviverá, tantas perseguições, agressões, bombardeios em todas direções, atingidos foram sem perceber. Que as armas que lutei não me fizeram vencer. Violência, ódio e rancor são frutos que não vêm do meu Senhor. Vou te certas vou vencer, com mansidão e perdão eu vou lutar, vou te invocar, sei que o Senhor me salvará, vou insistir até que Cristo reine em mim, com armas certas vou vencer. Mansidão e perdão.